conforme prometido, vamos ter então aqui uma conversa com a Marta Moreira, que já tenho aqui em linha. Olá, Marta.
Olá, Sara. Olá a todos.
Olá, seja muito bem-vinda aqui à Rádio Universitária do Minho. Nós vamos conversar um pouquinho com a Marta acerca da plataforma do Pandemónio. A Marta, que é... Eu fui espreitar o teu Facebook, Marta. És música, performance, escritora, professora, sindicalista, blogger. É um manancial de facetas e agora também diria agregadora e impulsionadora cultural, será?
Sim, até um paralelo engraçado, precisamente por fazer muita coisa diferente, mesmo no que diz respeito especificamente ao domínio das artes, que acredito tanto que a abordagem deve ser transversal, deve ser multidisciplinar, que as artes não se encerram, as manifestações, não há artes, há arte só. Uhum. Existem muitas manifestações artísticas diferentes que se podem ajudar e apoiar mutuamente. A plataforma do Pandemónio surge muito precisamente desta ideia.
Uhum. Então fala-me, contextualiza como é que surgiu a ideia, quem é que teve a ideia, quem são vocês?
Bom, a ideia partiu de mim, eu no fundo assumo um bocadinho a função de curadoria deste projeto, mas é um projeto muito horizontal, ou seja, eu, ao mesmo tempo que faço, desempenho essas funções, também sou uma das artistas deste coletivo, também desenvolvo esse trabalho lá. Portanto, nós neste momento somos um conjunto já de cerca de 20 artistas diferentes, de diferentes manifestações artísticas, mas também somos um grupo em expansão, estamos sempre a receber novas propostas, ainda hoje aconteceu isso precisamente. Uhum. Há alguns artistas que ainda não lançamos, ainda não são conhecidos do público que nos vem seguindo, mas que, pronto, entretanto, estamos a estrear novos segmentos também. Basicamente, a ideia partiu de mim porque, no meio deste pandemónio que vivemos com a interrupção das nossas vidas em todos os setores da sociedade, a cultura, como já vem sendo falado, tem ficado um bocadinho para trás, não é? Tem tido dificuldades acrescidas e eu, como artista, também a senti e sinto. E pronto, houve um período de tempo em que procurei uma série de plataformas, andei a conhecer, andei a ver, e todas me deixaram, digamos que, um bocadinho insatisfeita, ou seja, não houve nenhuma com que eu me identificasse de forma genuína. Uhum. Então achei que, ainda para mais conhecendo tanta gente a sentir o mesmo e a fazer trabalhos tão bonitos, tão válidos, que se calhar faria sentido fazer eu uma. Portanto, lancei mão à obra, lancei convites a uma série de pessoas que agarraram muito nesta ideia. No fundo, foi partir da premissa de que, tudo bem, sim, o vírus pode propagar-se de forma exponencial, mas o bem e a bondade também, e se acreditarmos uns nos outros e se nos apoiarmos mutuamente, se juntarmos as nossas redes umas às outras, se calhar o raio de difusão acaba por ser maior. Isto é uma ideia que se tem concretizado, que se tem materializado, tem corrido muito bem e pronto, estamos todos bastante contentes com isso, eu muito particularmente.
Sim, então resumiste de certa forma a importância de um projeto como este nos dias que vivemos. Diz-me só uma coisa, vocês, portanto, a plataforma surgiu quando? É bastante recente.
É, somos muito recentes. Nós fizemos na passada sexta-feira uma semana, portanto surgiu no dia 17 de abril. Uhum. Entretanto temos apresentado trabalhos de todos os artistas ao longo destes dias, numa média de 2 por dia. Tentamos distribuir as coisas para não ser uma avalanche de informação, até porque sentimos muito essa necessidade. Ao mesmo tempo que nós assistimos a novas, outras plataformas de difusão de novos artistas, outros menos novos, assistimos também a uma certa saturação do público para com isso. Uhum. E nós não queríamos contribuir para isso, até porque nós próprios somos os primeiros a sentirmos-nos saturados, ou seja, no meio do ruído às vezes perdem-se coisas muito bonitas.
Então, de que forma é que vocês se podem distinguir e distanciar desse ruído?
Para começar, na abordagem, ou seja, todos nós acreditamos muito numa abordagem que não é comum, acho eu, encontrar-se no meio artístico, que é uma abordagem colaborativa e não competitiva. No meio onde nós temos que concorrer para apoios à criação, entidades públicas, acaba por se tornar um meio muito competitivo, em que nós sabemos que se dermos muita visibilidade a um colega, que de quem até podemos gostar muito e cujo trabalho podemos respeitar muito, poderemos estar a perder a oportunidade para nós. E isto sente-se nas relações emocionais que se estabelecem. E nós queremos, de facto, vincar essa diferença. Não queremos competir uns com os outros, queremos colaborar uns com os outros. E tem sido muito bonito, porque têm nascido parcerias muito interessantes, estão a aparecer cada vez mais, e é bonito ver a malta a partilhar as coisas uns dos outros, a identificar-se. Quer dizer, alguém escreve um poema e uma pessoa que nem sequer é dessa área, mas é da área, por exemplo, da ilustração, identifica-se muito com aquele poema, e aquele poema faz muito sentido para eles. Portanto, isso é logo assim a primeira diferença. A segunda parte, muito de que artistas é que agregamos. Portanto, nós neste momento temos malta de muitos setores diferentes. Mesmo temos em termos de segmentos, temos a música, temos a literatura, temos a representação e a performance, o humor, temos a ilustração, as artes visuais, as artes plásticas. E é muito engraçado que dentro de cada um destes segmentos há trabalhos e artistas muito diferentes. Dentro da música, por exemplo, nós temos pessoas e grupos ligados à música de cana, portanto, música erudita, temos grupos ligados ao folk, temos grupos ligados à música tradicional, e é muito interessante perceber esse lado da diferença, de termos pessoas que estão a começar e não pessoas que já estão propriamente estabelecidas e estão a fazer o seu trabalho focada no, pronto, na sua já estratégia delineada, mas sim focada antes nos novos artistas, em pessoas que estão a tentar alavancar os seus projetos. Isso também é diferente em relação a outras plataformas de género que existem por aí.
Pois, e essas pessoas, se calhar, encontram que estão agora a arrancar, lá está, têm maior disponibilidade, não só para partilhar o seu próprio projeto, o que têm vindo a trabalhar, e como também encontrar na plataforma, lá está, essas ligações com de repente um poema suscita-me uma música, e dessa música cria-se uma banda desenhada, e de repente há coisas a criarem-se dentro da própria plataforma. Portanto, não é só uma coisa, presumo eu, que não é só uma coisa de uma mostra do que se faz, mas também um incentivo à criação.
Sim, a ideia é exatamente essa, ou seja, nós não queremos ir buscar trabalhos que já tenham sido feitos por cada artista, nós queremos precisamente que cada artista se disponha a criar algo novo, partindo da premissa dos tempos em que nos encontramos. Agora, cada um na sua expressão artística que encontra o que é que quer dizer. Para alguns o tema principal é o medo, para outros o tema principal é o isolamento. Quer dizer, há muitas de nós, por causa desta pandemia, sentimos muita coisa diferente, não é? Há muita coisa que mudou e que nos afeta no dia a dia, e dessas muitas coisas é que é possível partir-se para uma perspectiva criativa, e é isso que tem acontecido muito. E é curioso também essa associação que tu fizeste entre uma manifestação artística influenciar a outra. É engraçado porque há muitos artistas que já estão a ter algum reconhecimento em determinado segmento. No nosso caso, por exemplo, vemos que há colegas ligados à música, nomeadamente à música erudita, que têm até já carreiras estabelecidas, mas que ao mesmo tempo começaram a apostar noutro projeto, num projeto ligado à escrita, por exemplo, que é também muito o meu caso, mas não sou a única ali no meio, e que veem assim a possibilidade de se expressar de uma forma mais abrangente, que é uma coisa, eu diria, um bocadinho rara na arte. É muito fácil nós especializarmos em determinado segmento e termos alguma dificuldade em usar os outros, ou não é usar se calhar a palavra certa, mas em através de outros segmentos artísticos dizer aquilo que queremos dizer. Portanto, há uma abordagem criativa muito abrangente, e isso também será necessariamente diferente.
Ou seja, sairemos daqui todos espero eu e esperamos todos, melhor do que quando entramos. Tu escreveste ali uma frase, bom, num texto descritivo, vá, da plataforma do Pandemónio. Deixa-me buscar este pedacinho, que aqui estreitamos os laços que nos unem a todos e nutrimos novos, capazes de quebrar as barreiras que nos separam, as da distância, sim, mas também as outras, as mais antigas. Então tu vês nesta situação, nesta atípica situação, uma oportunidade de nos superarmos, seja como, sei lá, classe artística, não sei, criadores, para sairmos melhores então do que entramos.
Sim, é muito esse um dos objetivos principais, é de certa forma concretizar uma ideia, uma ideológica, não é? Uhum. Que eu sinto e que adoto muito na minha própria vivência pessoal enquanto artista e humana, de acreditar que é uns com os outros e não cada um por si. E claro, isso na arte nota-se muito, principalmente agora em que tanta gente passa provações dificílimas, quer dizer, acho que agudiza muito o isolamento a que as pessoas estão sujeitas, agudiza muito esse sentimento de tentarem se virar cada um por si, custa o que custar. E eu acredito que não, que se há alguma coisa para a qual a arte serve, é precisamente para nos agregar, é para nos juntar, é para nos fazer melhor, é para nos fazer bem. E para fazer bem, temos que fazer bem uns aos outros e com os outros. Não, uhum, não é só na retórica do para os outros, porque isso às vezes também gera problemas, mas sim do com os outros. Acredito muito nisto e felizmente as pessoas que se têm juntado também, e tem sido bastante bonito e promissor. Portanto, nós também queremos, isto não passa só por uma criação circunscrita no tempo, que está a acontecer agora, mas temos também muitas ideias e projetos do que é que queremos fazer a seguir, quando regressarmos àquela pretensa normalidade.
Exato. Olha, então, mas imagina que está alguém que nos está a ouvir, que até tem uma proposta ou tem esse desejo de ou uma ideia, como é que eles te podem contactar? Ou que devem, o que é que devem fazer?
Nós estamos numa página do Facebook e noutra do Instagram, onde tem lá divulgado um endereço de e-mail. Portanto, estamos sempre a receber diferentes interações por parte do público, e algum desse público são, lá está, pessoas a querer participar e contribuir e integrar este projeto. Basta fazer isto, basta mandar uma mensagem e dizer, olha, gosto do trabalho que está aqui a ser feito, identifico-me, tenho esta ideia, e a partir daí nós logo vemos como é que conseguiremos ou não enquadrar essa ideia. É curioso falar disso, porque há meia hora atrás estava aqui ao telefone precisamente com uma coisa, uma história dessas, não é? Um colega, uhum, que viu e que achou que se calhar poderia fazer sentido também integrar a plataforma. E é tão simples quanto isso. Parece mesmo simples, não é? Mas se calhar simplório por causa disso, mas não é simplório, é simples mesmo. Agora, claro que temos alguns critérios, não é? Temos, lá está, às vezes cai-se no erro de achar que somos apenas uma montra, não é? De mostrar aquilo que aquele projeto já desenvolveu, e não, uhum, implica criação. E depois, quando chegamos a essa parte da conversa, nem toda a gente está disponível para o fazer, nem toda a gente sente que o deve fazer, e é uma coisa que, pronto, eu respeito e respeitamos todos. Até porque é preciso distinguir muito o que é uma certa urgência em produzir e criar, que não permite propriamente esse tipo de urgências. Pois. E nós tentamos destrinçar muito bem isso. Porquê? Porque no meio destas rotinas que agora enquadram a nossa cultura, as coisas acabam por ser muito focadas no produzir e menos no criar. Embora haja, não estou a criticar o todo, porque há projetos e há programas de apoio incríveis, saíram hoje, sei lá, estou-me a lembrar, por exemplo, do Criatório no Porto, quer dizer, uhum, há programas mesmo bem pensados e bem orientados. Mas ao mesmo tempo, no dia-a-dia das pessoas, parece que estamos todos assim meio, há um bicho que não é propriamente um vírus, mas que nos instiga a isso, é que temos que estar sempre a produzir qualquer coisa, não interessa bem o que é. E nós tentamos, pronto, separar um bocadinho o trigo do joio aí, tentamos acolher pessoas que estejam dispostas a fazer essa reflexão, a parar, a estar dispostas a parar até realmente surgir uma ideia com a qual se identificam mesmo e que acreditam genuinamente, porque tudo o resto acaba por não valer a pena.
Claro, e fica já o pré-aviso para quem nos está a ouvir. E entretanto também falas sobre a continuidade deste projeto, deste trabalho, nos tempos pós-pandémicos. Portanto, há um plano de ação, ou um esboço, não sei, quando esta situação mudar para outra coisa que não se sabe bem o quê.
Sim, nós temos muita vontade de transportar tudo isto que estamos hoje a criar para o palco, seja um palco, estou a falar de um palco no sentido figurativo, em alguns casos, no caso das exposições, em termos de registros fotográficos, por exemplo, seja um palco real, físico, quando falamos de concertos e de espetáculos. Portanto, nós temos todos essa vontade de pegar no que estamos a fazer hoje e transportar para o palco. Necessariamente, algumas coisas terão que ser adaptadas, ou seja, as peças que estamos neste momento a mostrar, algumas são pensadas em exclusivo para este formato. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, no segmento da performance e da representação. A ideia seria depois conseguir montar um espetáculo que vivesse ou que de certa forma assinalasse este período pelo qual nós vivemos e não tanto replicar aquilo que as artistas em questão estão neste momento a mostrar ali. No caso dos músicos é mais fácil, não é? É um concerto, já têm, são coletivos e projetos que já estão habituados a estar em palco, já estão fartos de dar concertos, portanto é mais fácil fazer essa transposição, mas a nossa vontade passa muito por aí, por conseguir apoio, mesmo a nível estatal, para montar, se possível, aqui em Braga, que é um sítio que eu acho que em termos de expansão cultural tem muito potencial, principalmente no que diz a respeito à rampa, criar rampas de lançamento para novos artistas. Acho que há aqui muito potencial nessa área, porque no fundo é representativo de toda a zona do Minho, não só falando especificamente da cidade de Braga. E a nossa ideia passa por aí, conseguir concorrer a um projeto de apoio desses e alavancar essa ideia de um festival artístico que reúna concertos, que reúna lançamento de livros, que reúna conversas, que reúna exposições e que reúna espetáculos.
E parece-me que os locais estarão ávidos para receber, de receber ideias como esta. Estou em crer.
Sim, nós nesta fase já estamos a trabalhar algumas parcerias, porque necessariamente para criar uma coisa desta dimensão exige, claro, mais do que só os artistas, exige toda uma estrutura por trás, e já estamos nesta fase a estabelecer algumas dessas parcerias. Está a ser muito, muito positivo também, para já o acolhimento que temos recebido. E pronto, eu acho que em termos de grande público, de quem é que poderá encontrar aqui algo que goste de ver e que queira regressar, porque eu acho que parte muito por aí, de encontrar algo que fale com as pessoas a ponto de elas quererem voltar a ver. Acredito que há uma certa, como dizer, simbologia talvez em saber que aquilo que estamos a ver naquele momento é um artista que pouca gente ainda conhece, e nós estamos ali, estamos a vê-lo, estamos a ter aquele privilégio de, antes de as pessoas fazerem fila para ir ver, nós podemos vê-lo primeiro. Eu acho que isto de certa forma ainda cativa muita gente, e aqui especificamente na zona do Minho é uma zona com muito, muito, muito talento. Nós habituamos-nos no Norte a falar muito do Grande Porto, e com razão e com motivos para isso, mas eu acho que aqui, quer dizer, temos, não só em Braga, mas temos Barcelos, por exemplo, é um polo musical incrível, temos toda a parte litoral ali da zona da Póvoa e de Vila do Conde, com as curtas, com o Correntes de Escritas, quer dizer, há uma série de iniciativas ao nível culturais, ao nível do Minho, que promove a que apareçam sempre mais pessoas a fazer cultura e a fazer arte.
Eu Mas acho tens que é malta do país inteiro.
Sim, aliás, eu tenho malta que até está emigrada neste momento.
Pois.
Por isso, tem aparecido gente um bocadinho todo lado. Das ilhas ainda não tivemos ninguém. Das ilhas ainda não tivemos. Temos essa lacuna. Mas,
para já,
em relação acho que temos que sempre pensar muito bem no sítio onde pretendemos implementar uma primeira iniciativa desta natureza, e este pareceu-nos consensualmente o lugar mais propício a isso.
Uhum. Olha, Marta, obrigadíssima pela conversa. Convido-vos a todos a espreitarem a plataforma do Pandemónio. Para já, o site é no Facebook. Tem algum blog, algum site mesmo da plataforma?
Para já estamos a utilizar apenas o Facebook e o Instagram também. É só colocar o nome, Plataforma do Pandemónio, e aparece logo, é muito visível. Para já estamos exclusivamente aí.
Ok, olha, Marta, obrigadíssima pela conversa e que corra tudo bem. Com certeza nos veremos de futuro.
Sim, obrigada eu pela oportunidade de vir aqui apresentar o projeto. Muito obrigada.
Ora essa. Tchau, Marta.